Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, uma palavra tremenda que vai edificar o nosso coração, não tremenda porque eu vou ministrar, mas porque Deus falando conosco. Quero te convidar a abrir, pode parecer um pouco estranho num culto de celebração isso, mas é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu quero que o teu coração entenda a essência dessa palavra e saia daqui hoje, às vezes um pouco chocado, um pouco se questionando, mas com a vontade de realmente fazer isso que nós vamos compartilhar aqui hoje, de estar encaixado, engajado, fazendo parte desse movimento. Apocalipse 3, 8. Amém. Vamos lá? Eu quero que você ache aí na sua Bíblia, não sei, no seu celular. Mas é importante que você participe da leitura. 3:8 de Apocalipse. Essa carta tão linda deixada para nós, que muitos crentes têm medo. Apocalipse é muito terrível, não, irmãos? Apocalipse é cheio de amor. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não feche, quero ler de novo. Preste atenção nessas palavras de Jesus para nós. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você pode dizer amém? Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Feche teus olhos, Deus. Simplesmente queremos ouvir tua voz. Fala conosco. Estamos sensíveis, quebrantados, quebrados diante do Senhor, simplesmente para ouvir o que o Senhor tem para nós. Meu Deus, as correções, as exaltações, tudo aquilo que vem do Senhor nós aceitamos. Amém. Pode deixar o versículo aqui no telão, por favor? Irmãos, o livro de Apocalipse, ele é um livro tremendo, em todos os sentidos que você puder pensar. Muitos cristãos, quando ele vai ler a Bíblia, ele pula Apocalipse, né? Já está no último livro. Aí ele acha que o livro vai até Judas. Acabou. Não, eu vou deixar Apocalipse para aprender na igreja, porque é muito difícil. E é assustador. Nossa, quando eu leio Apocalipse, eu nem durmo de noite, gente. Isso tem que sair da nossa mente. Apocalipse foi um livro, como os demais da Bíblia, deixado para nós, para nossa edificação. Muitas pessoas costumam dizer que Apocalipse é uma carta de amor, porque só quem ama coloca diante as situações, as correções, só quem ama. E esse livro, ele foi escrito especificamente para 7 igrejas. 4 dessas igrejas, né, quando ele foi escrito, o Senhor Jesus, ele tinha elogios. Através da vida de João, ele elogiou e criticou 4 igrejas daquela época. Que nós podemos hoje, né, trazendo para os nossos dias. Nós podemos olhar e ver o que o Senhor tem, porque não foi escrito só para aquela época, mas se remete a nós hoje. Então, esse livro foi escrito para 7 igrejas. 4 dessas igrejas, quando foi escrito essas cartas para essa igreja, 4 delas receberam do Senhor elogios e críticas. Aquelas igrejas faziam coisas boas e coisas ruins. 2 delas só receberam críticas. Foram reprovadas em todas as áreas. Vocês entendem a seriedade do livro do Apocalipse? 4 igrejas recebem críticas e recebem elogios. 2 só recebem críticas. Ai, mas Jesus fazia crítica destrutiva? Não, Jesus fazia crítica construtiva. Ele dizia, ó, o que você está fazendo. E uma igreja recebeu somente elogios. Que é a igreja da qual nós estamos lendo esse versículo no capítulo 3. A igreja de Filadélfia. Presta atenção. Ele fala aqui, né, nesse versículo que está aqui no telão, 3:8. Olha o que ele diz para essa igreja. Essa igreja na qual ele só tem elogios. Você deve estar pensando, nossa pastora, somos nós essa igreja. Uau! O Senhor Jesus só tem elogio para nós. Não sei. Pode ser que sim. Quem vai fazer essa análise? Eu e você. Porque você é igreja, amém? Se o Senhor Jesus estivesse escrevendo esse versículo para você, igreja, dizendo assim, como que é? Olha como começa esse versículo. Conheço as tuas obras. Uau! Para Filadélfia, ele estava dizendo, eu estou te aprovando. Eu conheço quem vocês são. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei qual a intenção do coração de vocês em tudo que vocês estão planejando. E quero compartilhar algumas coisas a respeito desse versículo, a respeito dessa igreja, a respeito dessa carta, a igreja de Filadélfia. Presta atenção. Primeiro ponto na qual eu vejo que Jesus está trazendo essa palavra, não só para a igreja de Filadélfia, há tantos anos atrás, mas como para a igreja de Ada hoje. Aparência versus essência. Estamos vivendo um tempo de igreja, irmãos, bem complicado. Um século moldado pela aparência. Moldado pela elegância. Moldado por belos templos. Não é muito caso nosso aqui agora, né? Mas a gente vai chegar lá. Não é pecado ser bonito. É pecado só ser bonito. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A aparência tomou o lugar da essência. Temos crentes lindos na aparência. Você já viu aquele ditado que diz, por fora, o que, como que é? Quem conhece esse ditado? É da minha época só. Por fora e por dentro. Estamos vivendo bem essa época. Por fora, bela viola. Por dentro, não abre a boca, por favor. Porque é pão bolorento, está podre. Pastora está dizendo que nós não prestamos. Não, eu não estou dizendo. Estou falando que o Senhor coloca diante de nós uma questão. E Ele vem diante de nós hoje dizendo, conheça as tuas obras. Para essa igreja, quando Ele diz, conheça as tuas obras, Filadélfia. Irmãos, Ele estava simplesmente falando, e eu te aprovo. E quando o Senhor Jesus pergunta para mim, Carla, eu conheço as tuas obras, qual a minha reação? Ai, Jesus, e agora? O Senhor conhece? Deixa eu correr então. Ai, estou apavorada, Jesus conhece minhas obras. Por quê? Eu sei quais são as minhas obras. Então, quando eu sei quais são as minhas obras, eu posso ter várias atitudes. Vou correr de Deus e me esconder, ou eu vou falar assim, aleluia. Glória a Deus, o Senhor conhece. Amém. Não precisa mais ninguém conhecer. O Senhor conhecendo as minhas obras já está bom. Aleluia. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Se o Senhor chegar diante de você hoje, em sonho, ou nessa palavra, como eu estou dizendo aqui, conheço as tuas obras. Não precisa expressar. Eu não quero saber. Qual é a tua reação? Você quer fugir de Deus porque sabe que a coisa não vai ficar bem? Ou você vai falar, amém. Glória a Deus. Senhor, eu sou transparente. Dentro de mim, existem erros. Mas eu tento ser uma puro. Eu tenho buscado viver uma vida não Porque ser bonito, irmãos, usar roupa bonita não é pecado. O pecado é que a gente se esconde atrás do belo cabelo, que não é meu caso, da bela pele, do corpo escultural, e a gente esquece, como você conhece bem, quando ele procura, Samuel vai ungir um rei, e esse rei por Deus já estava declarado, já sabia quem era. Mas o profeta, o próprio homem de Deus, ele se atenta pela aparência. E quando ele olha um moço bonito, ele abre, ele fala, é esse? Fortão, guerreiro, bonito, poderoso, uau! Aí Deus fala, Samuel, presta atenção. Você vê a aparência, mas eu não. Eu estou olhando lá dentro e eu não aprovo Eliabe. Ainda tem mais gente, vai, pode procurar aí. Final da história vocês conhecem. O menor deles, o que não tinha aparência de guerreiro, o que era o improvável. O Senhor diz, olha lá, chegou. Joga óleo nele aí. Irmãos, é um susto, porque nós estamos tão acostumados com a aparência que nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar a essência. Só que não se iluda, Deus não vê como nós vemos. Às vezes você está aí no banco, você fala assim, eu não sei falar direito, eu não sei cantar igual o Diego, eu não sei pregar igual o pastor Luiz. Mas o Senhor está olhando dentro de você e vê que você é uma pessoa que tem buscado a santidade, tem buscado ouvir a voz dele, tem buscado ganhar almas, tem se jogado, se lançado em oração. Não faltam aos cultos porque sabe a importância da comunhão com os irmãos. Ele até assiste mensagem pela internet, mas ele não deixa a comunhão da igreja dele. Ele não deixa a comunhão. Porque hoje, como o pastor falou hoje de manhã, se você perdeu a reunião, foi uma pena. Ele falou algo interessante. Muitas das pessoas querem tomar Santa Ceia em casa porque está tão cômodo hoje. Irmão, Santa Ceia não é comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho. Santa Ceia é participar da morte de Cristo, comunhão. É aguentar o irmão chato, porque o irmão chato nos molda. O irmão arrogante, o irmão lá na célula, o irmão dentro da igreja, que você não gosta muito dele, irmãos, ele é usado por Deus para te moldar, para tirar a tua aparência e para fazer a tua essência resplandecer diante de Deus. Porque, irmãos, conviver com pessoas bacaninhas, legaisinhas, cheias, perfumadinhas, que fala da forma que você fala, que tem o mesmo temperamento que seu, é muito legal. Mas quando nós estamos na igreja, isso não é muito verdade, porque a gente convive com todo tipo de gente. E essas pessoas são usadas para nos moldar, para tirar a nossa casca, para tirar a nossa aparência, para tirar aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes para fazer com que a gente perdoe mais, ame mais, entenda mais, seja mais próximo, possa compreender as falhas das pessoas, possa entender que as pessoas são humanas e elas precisam de nós. Quem está entendendo, diga amém. Conheço as tuas obras, igreja, e eu quero te perguntar mais uma vez, quais são as suas obras? Quais são as suas obras? E aí? Diante de Deus ninguém pode esconder. Você pode esconder de mim? Também não estou nem interessada em saber. Porque eu não vou poder mudar. Eu posso te ajudar. Mas te mudar não posso. Posso mudar nem a mim mesma, irmão. Se não for com graça do céu, não mudo nem a minha vida. Então o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando a uma realidade, uma análise, quem somos nós? Quem somos nós? Pastora, as minhas obras são péssimas. Não sai daqui entristecido, não. Deus está te dando oportunidade para mudar essa história. Pastora, eu sou terrível. Eu sou assim, eu sou falso, eu sou mentiroso, eu sou... Irmãos, não sai daqui com o sentimento, ai, eu fui na igreja, eu descobri que Deus não se agrada de mim. e vai embora chorando, se lamentando, não vem mais na igreja, porque acha que Deus está com uma espada pronto para te matar. Não! Deus está dizendo, se você não está sendo aprovado hoje, muda! Porque eu não quero te matar, te fuzilar, nada, eu quero te abraçar, estou te dando oportunidade para viver coisas novas. Quem pode dizer amém? Irmãos, Deus está nos dando oportunidade para viver um novo começo, uma nova história. Não é só na aparência, principalmente lá dentro, na essência. Amém? Pensa em tudo isso. Quando você não souber que caminho tomar, pergunte: Cristo faria isso? Estou fazendo aquilo que aprova, que o Senhor Jesus aprova? Ele aprovaria isso que eu estou fazendo? Pergunta isso. Porque tem momentos da vida que a gente fica em dúvida, né? A gente tem dúvidas. Pergunta: Senhor, o Senhor está aprovando isso que eu estou fazendo? Porque muitas vezes estamos fazendo porque os outros estão fazendo. Não faça porque os outros estão fazendo. Não vá numa célula porque todo mundo está indo. Não seja uma igreja que faz célula porque todos estão fazendo. Entenda o porquê. A motivação por trás daquilo que você faz. Qual é a motivação da célula? É ficar na moda, pastora, porque todo mundo agora é em célula. Não, irmãos. A motivação dessa igreja não é porque todo mundo, sei lá se todo mundo está, nem todo mundo. Ai, mas não, a motivação não é essa, a motivação é fazer de cada crente um ministro. Ou seja, fazer de cada crente um ganhador de almas. Fazer com que cada crente entenda o versículo que diz, ide por todo mundo. Porque quando Jesus diz, ide por todo mundo, ele não está falando para pastores. Pastores, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Obreiros, ide por todo mundo. Você que é batizado, você que já está 10 anos na igreja, sei lá o quê. Ide, não, ele está dizendo para todos aqueles que são cristãos, aqueles que já o receberam. Ide por todo mundo, e ir por todo mundo é ir até o teu vizinho, ir até o teu amigo, ir até o seu parente. Aí depois você pode ir para o resto do mundo. Ir até a tua casa, ir até os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Qual é a motivação por trás de tudo que você faz? Qual é a motivação das curtidas do Facebook? Qual é a motivação que você posta coisa no Facebook? A gente lê coisa e a gente sabe que é indireta e fica, gente, que ridículo. Eu fico, às vezes, eu confesso, mas tenho vontade de responder mesmo. Não. Sabe por quê? Tem gente que posta cada coisa. E eu fico pensando, Jesus, qual a motivação do coração desse crente? Que diz pelo menos ser crente? Porque que posta uma indireta dessa para o irmão, para a irmã, para mim, sei lá para quem? Não tem nada de cristão. Está julgando as pessoas agora? Irmãos, eu preciso julgar. Está estampado. A gente lê coisas assim, bateu, levou. Aí eu fico pensando, vou procurar na Bíblia, né, onde Jesus está falando, bateu, levou, aí eu não acho. Comigo é assim, irmãos, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Bateu, levou. Aí eu fico pensando, nossa, Jesus falou assim, bateu num lado, dá o outro. Agora bateu, levou, deve estar novo. Deve ser depois de Apocalipse, inventaram esse versículo. E coisas, isso aí é leve. E outras coisas mais. Qual a motivação do Instagram? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Ah, pastor, eu tenho as minhas motivações. Pergunte se as suas motivações seriam as mesmas de Cristo. Irmãos, a gente ia parar de seguir um monte de gente. Esses dias, eu li uma outra coisa. Eu fico lendo muito pouca coisa, porque como me entristece algumas coisas, eu nem procuro ver. Mas a gente é tonta, de vez em quando fica dando uma olhadela lá na tela do Facebook. Eu fico lendo, crente postar assim: o que importa é minha felicidade. Eu falo, onde está na Bíblia isso? Crente de carteirinha. os demais não levam em conta, porque o que interessa, eu fico, meu Deus, eu vou falar uma coisa para vocês, antigamente eu não fazia isso não, mas como eu tenho buscado mudar alguns comportamentos, quando eu leio essas coisas, já começo a interceder. Senhor, em nome de Jesus, muda esse pensamento, que esse pensamento não é teu não. Senhor, muda essa alma. Senhor, eu não posso falar nada. A minha vontade é de xingar essa pessoa, Deus, eu tenho mesmo. De mandar ele plantar batatinha no asfalto. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu já entendi, Deus, que o meu papel lendo essa porcaria que essa pessoa está, é interceder por essa vida. Então, em nome de Jesus, vai lá onde essa pessoa, com essa mente maldita do inferno, e muda, Deus, porque é uma alma que pode ir para o inferno. Porque está com o coração triste, com o coração cheio de mágoa, cheio de terror. Irmãos, o que interessa é a tua felicidade. Eu queria ver se Jesus tivesse falado isso antes de ir para a cruz por você. Vou morrer para vocês não, povão. Aqui, o que interessa é a minha felicidade. Descerei dessa cruz e quem quiser que morra aqui. Irei para minha casa com minha mamãe Maria, vou arrumar uma namorada, casarei, terei meus filhos e serei feliz para sempre. Porque toda a história da Disney tem que terminar assim. E todos são felizes para sempre. Se Jesus tivesse posicionado, sabe para onde você ia hoje, meu querido? Para o inferno. Mas graças a Deus que Ele nos amou. Pastores, nós não podemos ser felizes? Nós que podemos, devemos. Mas não é só isso que importa. A tua felicidade não pode. Não pode massacrar a felicidade do outro, querido. Se a tua felicidade custa a felicidade de alguém, pode rever seu conceito. Isso não é cristianismo. Segundo ponto, Deus, quando Ele pergunta para essa igreja, Ele estava aprovando essa igreja nos servir. Essa igreja era uma igreja que servia a Ele. Porém, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Muitos de nós estamos servindo a Deus. Quem está servindo a Deus, diga amém. Sem medo, irmãos, pode servir a Deus, porque não é pecado, é um chamado, todos nós precisamos servir a Deus. Porém, escuta o que eu vou te dizer. Pastor, estou com medo dessa mensagem. Fica mesmo, irmãos, porque Deus está nos chamando para mudança. Fica, não com medo, mas com coração sensível à mudança. Deus não nos chama só para servir a Ele. Deus nos chama para ser aprovado no serviço. Estou servindo a Deus. Do meu jeito, mas estou. Não, irmãos, Deus não chamou você só para servir. Deus chamou você para ser aprovado. Então, quando você for servir a Deus em qualquer função, de qualquer forma, pergunta, Senhor, eu estou sendo aprovado? Estou sendo aprovado no que eu estou fazendo? Porque todos nós, na ânsia às vezes de servir a Deus, estamos fazendo a obra de Deus sem o próprio Deus. Sem a aprovação de Deus. Pastores, líderes, qualquer outras demais funções. Presta atenção, você está sendo aprovado por Deus? Você está sendo aprovado por Deus? Maridos, olha aqui para mim. Você está sendo aprovado por Deus como esposo? Você está sendo aprovado por Deus enquanto pai? Eu estou servindo a minha família, não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você está sendo aprovado. O Senhor Jesus te faz essa pergunta hoje. Mulher, e aí? Porque muitas mulheres, eu sou contra aquelas figurinhas que mulher descabelada, lavando, passando, cozinhando. Gente, isso aí, isso é massacre. Está errado. Tem muita gente que fala assim, mulher é bom brilho. Não é não. Mulher é mulher, tem que ser amada, respeitada. E não é porque eu sou mulher não, é porque nós somos cristãos. Esse negócio daquela figurinha de faxineira, mulher tudo descabelada, com um fio aqui, outro fio aqui, cupela. E cadê o marido nessa história? O marido está deitado no sofá? E moça, essa história está errada. Mulheres, vocês estão servindo a sua casa? Eu creio que a maioria ou todas estão. Agora eu quero te dizer, você está sendo aprovada por Deus no seu serviço dentro de casa? Porque não vale a pena só lavar, passar, cozinhar para os seus filhos, para o seu esposo. Você está sendo aprovada como esposa? Você está sendo aprovada como mãe? Você tem cumprido diante de Deus o seu papel como mãe? De chegar junto com o filho quando ele responde para alguém? De chegar junto e falar, está errado, senta aqui, vamos conversar. Vamos, não é assim, é assim, é assim. Você tem cumprido o seu papel quando o teu filho está de cabeça baixa, quando o teu marido perde o emprego, você tem cumprido? Porque não adianta só lavar, passar e cozinhar e fazer amor de noite, não, irmãos. Você tem que ser aprovada. Aí você pensa no que você não está sendo aprovada. Filhos também servem para vocês. É, eu faço de vez em quando. Não estou te perguntando se você faz alguma coisa, estou falando que você está sendo aprovado. E assim serve em todos os demais setores da nossa vida. Se você está atendendo a igreja, o que, que você está fazendo? Ah, eu canto, eu pulo, eu danço, eu... Você está sendo aprovado? Deus está aprovando o teu trabalho? Qual é a motivação? Através daquilo que você serve ao Senhor. Você está adorando, você está só sendo um empregado de Deus. Deus não chama você para ser um empregado, Deus chama para você ser adorador. Então, pensa bem nisso. Você está sendo aprovado? E ele continua o versículo, irmãos, ele é grandioso demais. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E a parte B do versículo diz assim: sei que tens pouca força. Irmãos, eu amo esse versículo. Quero colocar ele no meu coração e trancá-lo aqui e fazer ele brotar. Vou repetir se você não entendeu. Jesus olhava para Filadélfia, uma igreja que ele estava aprovando. E dizia assim para ela: eu sei que você tem pouca força. Irmãos, o Senhor olha para nós hoje e diz para nós: eu estou te aprovando. Não é porque você é um gigante, você é poderoso, você é top, você é demais. Não, ele está dizendo: eu aprovo você porque eu sei que você tem pouca força. Irmãos, nós temos pouca força. O Senhor não nos chamou para ter muita força, porque Ele é a força. Nele está o poder. E nós nos aperfeiçoamos nele. Vocês entendem isso? Então o Senhor hoje não está dizendo: eu estou te aprovando porque você é demais, fortão. Não, Ele está nos aprovando porque Ele está dizendo: eu sei, querido, que você tem pouca força, mas mesmo assim tem feito o seu melhor, tem se lançado, tem procurado fazer aquilo que me agrada. Então, eu sou a tua força. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa provar a tua força para ninguém. Irmão, nós estamos vendo algo dentro da igreja muito triste hoje. Olha, eu me orgulho bastante de algo. Aqui nessa igreja, graças a Deus, não tem muita competição, não. Tem algumas coisinhas que acontecem, lógico. Estamos com bastante gente, graças a Deus. Mas é pouca competição. Eu fico, acho lindo. Porque muitos pastores já tiraram esse negócio de cor dentro da igreja. Porque é um tal da região. Só um exemplo, a região amarela. Querer vir de bonezinho porque a região vermelha não vai vir e eles têm que ser melhor. Não é esse o caso. Aqui muito pelo contrário, eu vejo um supervisor querendo ajudar o outro. Ei, vocês vão fazer o quê? Posso ajudar? Eu cansei de ver esses dias isso acontecer aqui. Oh, ai, estou sem ideia, me dá uma ideia. E um trocar ideia com o outro, irmãos. Não está medindo força. Porque na verdade, nós não estamos em guerra um com o outro. Nós estamos em guerra com o inferno, diga amém. É um tal de mulher querer medir força com o marido. Porque agora nós somos mulheres, as feministas no pedaço. Irmãs, larga de ser burra. Nós não estamos aqui para medir força, porque quando o homem e a mulher juntam forças, nós chegamos e vencemos, os nossos filhos são salvos, nós criamos uma próxima geração de filhos saudáveis. Agora é um tal de filho medir força com o pai, porque eu sei mais que meu pai. É um tal de... o liderado querer medir força. É, ele está ali na supervisão, mas eu que mereci. Porque, para, o Senhor não te aprova porque você tem muita força. O Senhor te aprova porque você tem pouca força e depende dEle. Vocês entendem isso? Então diga amém. Diga assim: Senhor, eu entendo isso. Não queira ter muita força. Sabe, nós estamos aqui para medir força, estamos aqui para apontar para Cristo. A nossa vida, sendo amarela, azul, verde, cor de rosa, preto, sei lá, nós estamos aqui. A região azul, a rede de jovens, está aqui hoje para apontar para Cristo. Quando alguém olhar para você, não vai ver a região azul, vai ver alguém apontando para Cristo. Quando alguém olhar para vocês, não vai ver a região vermelha, vai ver um povo apontando para Cristo. Quando alguém olhar para nós, região amarela, não vai ver, a região amarela, hein, povão top. Vai ver alguém apontando para Cristo. Alguém com pouca força, mas que aponta para aquele que tem toda a força. Amém? Você está apontando para Cristo? Mais uma pergunta que fica para você. Amém? Fomos enviados com um propósito. É por isso que precisamos ser aprovados, irmãos. Sem medir força. Continuando aqui. A parte B, né? Nós já começamos aqui. Sei que tens pouca força. Aí ele coloca uma vírgula e diz, entretanto, mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra. O mais importante não é ser muito forte. O mais importante é guardar a palavra. Guardar a palavra não é isso aqui, irmãos. Vou guardar. Não. Guardar a palavra é ouvir e obedecer. Isso se chama conversão. Porque muitas pessoas aceitam a Jesus e acham que se converteu. Não, não, não. Conversão, não é o momento que você aceita Jesus. Conversão tem tudo a ver quando você abandona o pecado. Aceitar Jesus é uma coisa. Se converter é outra. Conversão é quando você reconhece que é falho e abandona os seus pecados. Você pode dizer amém? Então, o Senhor está dizendo, ei, você guardou a minha palavra. Irmão, você tem guardado a palavra do Senhor? Você tem guardado a palavra do Senhor? Olha aqui para mim, você tem guardado a palavra do Senhor? Você tem pouca força, eu estou te aprovando, porque você tem pouca força, mas você guardou. Ou seja, você está praticando a minha palavra. O que é praticar? O que é praticar? Irmãos, praticar não é ouvir. Eu falei hoje de manhã no Tadel, né? Tem um pastor muito conhecido que ele costuma usar esse termo. Não é ser o crente 3S. Sentado na igreja, salvo na igreja e satisfeito na igreja. Não. Não, guardar a palavra é ser salvo, é realmente estar satisfeito com Cristo, mas é obedecer ao ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você guardou a palavra, o que o Senhor está falando para você, você está fazendo? É isso que Ele está dizendo para nós, guardar a palavra é quando nós entendemos o porquê estamos aqui. Qual o propósito? Gente, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes nós estamos vivendo dias terríveis, estamos sofrendo, né, às vezes dentro da nossa casa, no nosso trabalho, mas escuta o que eu vou te falar, em nome de Jesus, só vamos ser a igreja que guarda a palavra o dia que nós tirarmos os olhos de nós mesmos. É um tal de eu estou sofrendo, eu estou passando, eu, é o tal do eu. A gente centra toda a atenção em nós e esquece que nós não vamos ser aprovados quando nós fazemos isso. Pastor, eu não estou entendendo. Irmãos, você não está nessa igreja aqui à toa hoje. Deus está dizendo para nós aqui, presta atenção no que eu vou te falar. A igreja precisa parar de tirar os olhos de si, precisa tirar os olhos de si mesma e começar a olhar o outro. Nós estamos aqui, né, às vezes pintando uma grande santidade e a gente se pinta de santo. E eu quero te dizer algo bem impressionante. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Conhecemos a Jesus. Cuidar da nossa vida, sim, mais que obrigação nossa. Cuidar da nossa família, claro. Claro. Mas não é só isso. Eu vou para a igreja para cuidar da minha casa. Eu cuidando da minha família está bom demais. Não. Você está aqui para colocar os teus olhos no outro. Sabe por que Deus está te chamando para ser santo? Sabe o que é santidade, querido? Sabe o que é santidade? Muitas pessoas acham que ser santo é pôr uma roupa comprida, é ir na igreja todo dia. Ser santo envolve muito mais do que isso. A santidade, ela envolve a nossa vida, uma transformação. Porque quando nós somos santos, sabe o que acontece? Nós paramos e o mundo não é obrigado a aguentar as nossas chatices. Quando nós nos tornamos santos, o mundo não fica aguentando a nossa ruindade. Quando você se torna santo, você se torna diferente, você é transformado por Deus. Mas quem é beneficiado com isso? Só você? Não. As outras pessoas. Porque quando você se torna santo, você deixa de ser ruim. Você deixa de ser hipócrita. Você deixa de ser mentiroso. Nós deixamos, vou mudar. Nós deixamos. A gente deixa de enganar as pessoas e o mundo é beneficiado com isso. Sabe o que é santidade? É quando nós mudamos e as pessoas são beneficiadas. A gente acha que santidade é mudar e ser bem sucedido. Não, santidade é quando nós beneficiamos as outras pessoas com o nosso comportamento diferente. Você tem mudado por onde você tem passado? Porque cada vez que Cristo sentava em determinado lugar, quando ele levantava, aquelas pessoas já eram diferentes. Você é diferente? Quando você chega em determinado lugar, as pessoas são transformadas, o ambiente muda ou a coisa fica pior? Isso é santidade, quando a nossa ruindade deixa de existir e as pessoas são beneficiadas. O que é santidade? É quando eu olho o outro e me dou pela dor do outro. É quando eu entendo a palavra que Deus está falando. Carla, é muito mais do que pregar numa igreja. É muito mais do que ficar fazendo culto numa igreja. É muito mais do que fazer cela. É ir até as pessoas que estão precisando. Hoje de manhã eu contei uma experiência aqui, que eu passei essa semana, duas experiências, e isso muitas vezes, irmãos, faz a gente entender o que é ser cristão. Quando alguém chega diante de você e fala assim, eu preciso de comer. Aí você fala assim, não é problema meu, vou orar por você. Não! Quando Deus coloca um problema diante de nós, é para nós resolvermos o problema. Isso aqui é o que a igreja de Filadélfia fazia. Eu sei que você não pode muito, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma pessoa me para na rua e pede comida, pede dinheiro para um ônibus. E naquele exato momento eu não tinha. Eu só consegui o dinheiro do ônibus. E eu falei, vou fazer o quê? Aí essa palavra veio e encaixou no meu coração. Carla, você não precisa resolver todos os problemas, mas esse problema que você vai ter que resolver. Você tem pouca força. Eu falei, olha, agora eu não tenho, mas me dá teu endereço, que eu vou providenciar uma comida para você. Eu vou levar uma cesta para você, eu vou levar leite para essa criança de 8 anos. Aí o pastor foi lá levar. Chegou lá, irmãos. Vocês entendem quando Deus quer usar você? Não transfira para outro, por favor. Não é problema meu, Deus. Se não é problema teu, Deus vai usar um crente separado, que é santo. Porque santidade é mudar a vida das pessoas. O pastor chegou lá, a pessoa não tinha só não o que comer. Não tinha gás para fazer a cesta básica que nós levamos. Não tinha gás para esquentar o leite que nós levamos para aquela criança de 8 anos. Não tinha nenhum ovo para fritar junto com o arroz que nós levamos. Você vira as costas e vai embora? Você tem pouca força. Eu não podia ir lá no mercado fazer uma compra de R$500. Mas o que ele pôde, ele fez. Foi lá, comprou o gás, deu um dinheirinho para comprar uma mistura. E nós, muitas vezes, não damos valor nisso. Não damos valor nisso. Vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui, para muitos, é insignificante. Essa sacolinha. Ah! Uma roupinha, um sapatinho, um docinho. Eu queria que você visse. Sabe por que eu não deixo de fazer isso? Porque quando você entrega isso aqui para uma criança que não tem irmãos, não tem preço. Aí você entende o que você está fazendo aqui. Irmão, você que pegou essa sacolinha, às vezes é tudo simplesinho que você vai colocar aqui dentro, não tem problema. O teu melhor, você não tem muita força. Mas você está fazendo o seu melhor. Sabe por que eu faço aquela bagunça e eu faço questão de entregar aqui? Aquele furdunço que vira no final do culto, para vocês verem a expressão de algumas crianças. Irmãos, ele já cata a sacolinha e vai rasgando no peito assim, a sacola. Às vezes, os nossos filhos que têm, né, não tem muito, mas tem uma roupa, um sapato, eles vão até abrir lá com o pai, com a mãe, vai abrir em casa a sacola. Mas tem crianças, irmãos, que isso aqui é tudo para eles. Que eles vão ter no ano novo. Eles sentam nesses bancos aqui, já rasga assim, e sai com o sapato no pé. Não tem preço. Então, você que adotou uma criança, e essa igreja aqui, eu vou te contar um negócio. Sabe quantas crianças nós já adotamos? Quase 80. E tem gente mandando atirar, pastor, eu quero criança, e eu não tenho mais criança para doar. Eu estou saindo nos vizinhos catando. Ai, não sei o que você falou. Então, assim, vai. Aí você vai na casa de alguém, a pessoa não tem um sapato. Às vezes não é a tua realidade, irmãos. Mas deveria ser para você começar a entender o que é cristianismo. Ah, então, pastora, nós vamos ser salvos pelas obras? Não. Nós fomos salvos para as obras. Se eu der um sapato, eu vou ser salvo? Não. Mas você foi salvo para dar o sapato. Você não é salvo por fazer alguma coisa. Mas Deus te salvou para você fazer alguma coisa. Entende isso? Em nome de Jesus, nós somos salvos para fazer alguma coisa. Para que cantar esse monte de cântico bonito? Se a gente não pratica a igreja de aparência. Ai, para onde eu irei? Vai na favela, queridão. Pai, quero ser usado da maneira que te agrada. Aí alguém te pede uma cesta básica porque não tem o que comer. Você fala, ai. Então, ser usado por Deus, muitas vezes a gente tem aquele... Quer ser usado em cima do púlpito, aqui também faz parte, irmão, mas a gente não é usado aqui, a gente é usado lá. Lá. Sabe aquela pessoa na tua empresa, às vezes, que não come com você? Já passei por essa experiência. Por que fulano não come com a gente? Porque a gente leva marmita e tem mistura. O fulano não tem. Já passou por isso? Isso é triste, irmãos. Ah, o problema é dele, é sem vergonha. Usa tudo na cachaça, mas a mulher dele não. E aí? Então assim, você não foi salvo. Você não vai ser salvo porque você é bonzinho. Aí dei 100 reais para aquele moço. Você não vai ser salvo por isso. Aí dei 100 sacolinhas. Você não vai ser salvo por isso, mas você foi salvo para isso. Para fazer um mundo melhor, diga amém. Diga assim comigo, eu fui salvo para mudar o mundo. Como que foi a música aqui? Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos de lá? Vamos de novo? Ah, comecem. Vamos mudar o mundo. De que forma? Começa as coisas pequenas, porque as grandes você vai chegar lá. Pode fazer muito, faz muito. Pode fazer pouco, faça pouco. Porque eu sei que você tem pouca força. Mas você guardou a minha palavra, então eu vou usar você. Eu vou usar você que guardou a minha palavra. O Senhor está dizendo para nós, você será usado. Seja santo, separado para as boas obras. Aí o pastor está pregando para a gente. Sim, irmãos, faça a diferença onde Deus plantar você. Não adianta querer mudar o mundo vindo na igreja de culto de domingo e não praticando nada durante a semana no que foi ministrado no culto de domingo. Se Deus colocar oportunidade diante de você, faça e não transfira. Quando Deus te permite visualizar um problema, é para você resolver. Diga amém. Estou encerrando. A promessa diante de Deus, depois de tudo isso, é que para nós Ele tem uma porta aberta. Amém. E ninguém pode fechar. Diante de você, o Senhor coloca uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Por quê? Porque você tem pouca força. Mas você guardou a minha palavra. Porque eu te conheço e sei quem você é. Vou repetir algo. Se você está constrangido aqui hoje, nossa, eu sou muito ruim. Deus deve estar me reprovando. Deus não está te reprovando. Deus apenas está dizendo. Eu estou te dando oportunidade de mudar. Porque eu quero usar a sua vida. Você pode dizer amém? Você quer ser usado por Deus? A gente canta essa música, né? E essa música é top para cantar também. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. E quando é 3 horas da manhã? Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer... E se for no meio da rua? Eis aqui a minha vida, 3 horas, não. Eis aqui a minha vida, no meio da rua, não. Quero ser usado na igreja, pastora. Ai, que Deus me deu autoridade para subir no púlpito. Ai! Te falar nada, não, irmão. Muda seu pensamento. Você nunca será usado aqui, se você não for usado lá. Não é cantar bonito aqui não, criança. E ser nada lá fora. Não adianta. Porque Deus vai dizer para você, eu te conheço e eu te reprovo. Ai, nesse dia, eu quero ver. Amém. Fica de pé. Queria que o pessoal do louvor subisse, que nós vamos finalizar. Não vamos finalizar com tristeza, não. Porque quando eu vim pregar essa palavra, vocês saem murchinho daqui. Ai, vamos... Não, vamos sair daqui dizendo, eu vou mudar o mundo. Se eu não mudei até hoje, Deus está me dando oportunidade, porque eu estou vivo. Irmãos, a única pessoa que não pode mudar o mundo é aqueles que já se foram. Já era. Mas quem está vivo, diga amém. Põe a mão sobre o seu coração e faz uma oração de mudança aí. Diga para Deus aí junto comigo, Senhor, usa a minha vida. Põe a mão sobre o seu coração e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para mudar o mundo. Meu Deus, para mudar a nossa geração, para impactar as novas gerações. Estamos aqui, Senhor, para fazer a diferença. Aonde o Senhor nos plantar, que seja na favela ou que seja nos palácios dessa cidade. Porque existem muitos palácios, Deus, que não te conhece. Existem muitos empresários que não te conhecem. Existem muitas pessoas cheias do dinheiro que não te conhecem. Existem muitas pessoas sem dinheiro nenhum que não te conhecem. E eu sei que a tua palavra é para cada um deles, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor apenas nos ama, o Senhor nos chama. E o Senhor diz para nós, vai! Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, ela possa nos constranger durante toda essa semana. Que diante de nós o Senhor colocou uma porta aberta, mas antes disso existe muita coisa para ser feita. Ah, Espírito Santo, que seja tudo diferente. Que possamos realmente ter uma igreja poderosa. Não poderosa em templos bonitos. Eu sei que isso faz parte, Deus, e todo mundo, nós queremos isso também. Mas não é essa a nossa essência. Não é essa a nossa essência. Irmãos, põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Quero orar por você. Antes do pessoal começar a...